Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Marcelo Benevides, Advogados Associados, o canal onde nós falamos sobre direito e outras coisas mais. Doutor Rodrigo Mulan, hoje mais uma vez vai nos brindar com seu conhecimento. Vamos falar sobre uso capião judicial. Você que tem dúvidas sobre uso capião judicial, tem um imóvel, reside no imóvel durante muito tempo, ou comprou um imóvel e não fez a escritura, fica aqui com a gente que hoje a gente vai esclarecer todas essas dúvidas sobre uso capião judicial, logo depois da vinheta. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje o tema é uso capião judicial, mas antes de eu entrar no tema, eu vou pedir para você seguir o nosso perfil no Instagram, vai passar aqui embaixo, @advocaciainteligente, para você ficar por dentro sempre das nossas postagens e de tudo que a gente fala lá no Instagram. Quero também pedir para você se inscrever e ativar o sino aqui, para que você receba as notificações dos próximos vídeos e também curta esse vídeo para nos ajudar. Doutor, vamos lá. Agora eu vou apertar um de... Vamos lá. O que é o uso capião judicial? Não vamos perder muito tempo, vamos entrar logo aqui no tema. O que é o uso capião judicial?
Certo. O uso capião judicial é a forma pela qual a pessoa que detém a posse do imóvel, ela reside, fica no imóvel por um tempo determinado por lei e de forma ininterrupta, sem a oposição de ninguém, ou seja, a posse mansa e pacífica. Se a pessoa mantiver todos esses requisitos, o uso capião é a forma pela qual ela pode ter a propriedade desse bem. O juiz vai declarar que ela é proprietária, não mais posseira.
Sim,
certo?
Entendi.
Isso é o uso capião.
E doutor, como é que funciona o uso capião judicial? A gente sabe que o extrajudicial tem todo aquele trâmite, tem que juntar os documentos, enfim, tem que ir ao cartório, enfim, uma série de coisas que precisam ser feitas. Mas e na parte judicial?
Certo. O judicial, ele acaba ganhando mais espaço quando você tem um determinado imóvel, mas digamos, você não conhece os seus vizinhos, ou ainda você sabe que os seus vizinhos, eles não vão ser favoráveis a esse seu uso capião, então você faz uso do uso capião judicial.
Então, uma coisa que a gente tem visto, tem recebido muitos comentários, se você for lá no vídeo de uso capião extrajudicial, vou deixar até o card aqui em cima, para vocês verem esse vídeo também. Se você for lá e ver, você vai ver que tem muitas perguntas assim. Meu pai é caseiro, trabalhou durante 20 anos num sítio e quer saber se tem direito ao uso capião. Ou, eu tinha um imóvel alugado em que os donos faleceram e eu fiquei nesse imóvel morando durante mais de 10 anos, né? E outras situações parecidas, mas hoje eu quero me ater, primeiro lugar, vamos falar dessa do caseiro.
Certo.
Né? O caseiro que morou no local, ele está lá há mais de 20 anos, e aí querem mandar ele embora, ou os donos morrem, acontece alguma coisa, ou os donos querem vender, não sei. Né? Mas isso são perguntas frequentes. Vocês vão ver que, se vocês olharem os comentários, vocês vão ver que tem lá algumas coisas nesse sentido. A gente até andou respondendo esses dias. Eu quero saber, o caseiro tem direito?
Então, ele pode ter direito.
Pode vir a ter.
Nem sempre o caseiro vai ter direito. Aqui eu vou acabar entrando, não é muito a minha área, que seria trabalhista, né? Mas o caseiro, ele tem uma relação de trabalho ali, uma
relação de prestação
de serviço. Então, ou seja, o caseiro, ele tem direito ao uso capião? Na maioria das vezes, se ele tiver ainda uma relação de subordinação, não será possível o uso capião. Por quê? Porque ele não ocupa com ânimos de dono. Ele ocupa ali apenas para garantir aquela posse ou propriedade de outro, terceiro para o qual ele presta serviço. Então, se houver subordinação, o que, que seria essa subordinação? Você tem uma casa, digamos, em Búzios, em Cabo Frio. E você tem aquele caseiro lá que toma conta da casa e você vai na casa uma vez a cada 6 meses, uma vez ao ano, e tá sempre falando pro caseiro, olha, limpa isso, troca aquilo, pagando o caseiro. Um caseiro nessa situação não pode pedir um usucapião. Uhum. Agora imaginemos a situação daquela casa de praia que tem um caseiro e os donos eram, digamos, um casal de idosos, uhum. né? Ou um casal que se acidenta, vem a falecer e nenhum herdeiro, no prazo hábil, abre o inventário, procura aquele caseiro e o caseiro fica ali vivendo ininterruptamente e cessa essa subordinação. Ninguém dá mais ordens a ele, ele passa a agir literalmente como dono ali. Esse caseiro vai poder requerer o usucapião.
Entendi. Perfeito, perfeito. É uma dúvida comum, né? E em relação a esse caso, contrato de aluguel, encerrou o contrato de aluguel, o dono faleceu, ou os donos não abandonaram o imóvel com o locatário, um imóvel até comercial. A gente recebeu uma pergunta esses dias de um imóvel comercial.
É. Bom, quando a gente fala de locação, a gente vai entrar um pouco no tema daquele nosso outro vídeo, uhum. que foi sobre locações, e a gente bateu na questão do contrato. Por que o contrato de locação é importante? Por que você tem que ter regrado ali como vai funcionar a sua locação? Porque o contrato é uma prova de que aquela pessoa que ocupa o seu imóvel, ele é um locatário. Ele não tem uma posse mansa e pacífica e ininterrupta. Ele tem com você um contrato de locação. Ah, então eu moro numa casa, mas eu não tenho contrato de locação. Eu posso requerer o usucapião? Nem sempre. Por quê? Você pode morar numa casa, não ter um contrato de locação escrito, mas todo mês você paga aluguel. Todo mês você paga um valor para o dono daquela casa. Todo mês você presta um serviço não onerosamente para o dono daquela casa, ou seja, você de alguma forma o paga. Isso desconfiguraria o usucapião. Outra possibilidade, você tem, vamos dizer, o caso daquele parente que ele mora num imóvel seu de graça. É importante nesses casos fazer um contrato de comodato. Um contrato que estabeleça essa cessão do direito dele morar ali, mas não ter a propriedade, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uhum. Mas ainda que você não tenha esse contrato, né, vamos supor a possibilidade, você deixa que a pessoa more naquele local, mas você arca com as despesas do imóvel. Uhum. Você já estaria aí livre do usucapião. Ah, então quem é locatário, quem tem uma casa cedida, nunca vai poder usucapir? Não necessariamente. Em alguns casos ele vai poder.
Como? O direito não é uma ciência exata, né?
É. Como? Como que ele vai poder mover a ação de usucapião? Vamos pensar naquele locatário que alugava uma casa que era de uma pessoa muito idosa ou de uma pessoa que veio a falecer. E aquela pessoa não tem herdeiros e ninguém nunca reclamou aquele imóvel. E aquela pessoa começa a viver ali sem pagar aluguel. Começa a arcar com as despesas de IPTU, manutenção do imóvel, fazer benfeitorias, ela vai poder usucapir como qualquer outra pessoa. Uhum. A mesma regra se aplica à pessoa que tem um comodato. Né? Uhum. Vamos supor que o proprietário falece, mas a pessoa permanece lá vivendo e ela supre as necessidades para uma ação de usucapião. Ela vai poder usucapir, sim.
Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, eu acho que se você tem mais alguma dúvida sobre o usucapião judicial, a gente vai fazer uma série de vídeos sobre o usucapião judicial, porque a gente percebeu que é um tema bem polêmico, a gente tem tido bastante acesso nos artigos de usucapião no nosso blog. Vou deixar também os links, eu vou deixar os links passando aqui nos cards para você acessar, mas também vou botar nos comentários para você dar uma olhada lá depois, que a gente abrange um pouco mais o tema, a gente vai um pouquinho mais no âmago da questão. Se você tem ainda alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder. E isso é bom também para nortear, né? A gente ter um norte de que vídeos nós vamos fazer para vocês aqui no YouTube. E eu quero convidar você também, não sei se você se já passou o dia 12 de agosto ou se ainda não chegou, mas se já passou, procura aqui no nosso canal o vídeo sobre a série especial precisamos falar sobre violência doméstica. Olha, tá incrível. Eu já fiz alguns vídeos sobre a violência doméstica, sobre essa série especial. Vão ser 5 episódios. Eu já falei com um médico da área de psiquiatria, saúde mental. Vou gravar ainda com um professor de jiu-jitsu. Já gravei com um advogado, mas... Gente, não perde, porque tá muito legal. A gente está fechando aí todas as brechas, falando sobre bastante coisa relacionada à violência doméstica, porque é realmente um tema que nós precisamos falar. O número de assassinato de mulheres e mulheres que sofrem violência dentro dos seus lares está absurdamente alto no Brasil. E a gente precisa realmente levar essa informação para que mais pessoas tenham acesso e saibam como agir, o que podem fazer para se o que é possível fazer para se defender judicialmente ou numa situação de agressão, o que fazer, como agir, como identificar o agressor. A gente está falando sobre isso e muitas outras coisas, tá? E por hoje é só, doutor. Quero te agradecer. Obrigado. Mais uma vez. Fica com a gente e até o próximo vídeo.
Até a próxima.